A voz é uma das ferramentas mais importantes da comunicação humana. Através da voz é possível transmitir informação, factos e histórias, mas também emoções, sentimentos e estados de espírito. Mas a voz pode ser também um instrumento de trabalho. Neste Dia Mundial da Voz, o Mais Semanário lança o projeto Mais Pode, um podcast que vai tratar temas da atualidade e da sociedade. O primeiro convidado tinha de ser um poveiro, e um poveiro dono de uma voz inconfundível. Pedro de Azevedo, jornalista da Rádio Renascença e presença assídua nos relatos de futebol, deixa a sua visão sobre o Dia Mundial da Voz e como a usar enquanto instrumento de trabalho. Conhecido como uma das vozes mais marcantes do mundo dos relatos de futebol, Pedro, como é que é transmitir tantas emoções com a voz sem, a maior parte das vezes, ver a reação das pessoas?
Por falar em emoção transmitida pela voz, começo por agradecer de uma forma muito reconhecida ao Mais Semanário este contacto que estabeleceu comigo no âmbito do Dia Mundial da Voz. Falar para um meio de comunicação da minha cidade é sempre uma honra e uma emoção muito especial para mim. Posto isto, enquadrando a pergunta sobre como transmitir emoções com a voz nos relatos de futebol, sem estar a ver as reações das pessoas, lembro que Laswell, o pai da comunicação, já falava, a meio do século passado, na sua teoria da comunicação, provavelmente a mais estudada de sempre, de estratégias do emissor para estimular as audiências. No fundo, uma comunicação intencional que gera comportamentos. A voz é a ferramenta do relato, mas não está sozinha. O narrador precisa de duas partes inseparáveis e que se complementam: mecânica e técnica. A parte mecânica representa o timbre da voz. É o timbre que identifica o relator. É a assinatura no audiovisual. A presença ao microfone é intuitiva e o narrador deve ter um aparelho fonador que produza um bom som, ou seja, uma boa voz. Mas no relato de futebol, a voz precisa de se associar ao ritmo, que é um dos elementos sonoros fundamentais no desenrolar do som. E é aqui que entra a parte técnica. Resume-se à capacidade de reflexão com velocidade, pensar bem e depressa sobre o que se vai dizer. Construções mentais organizadas e claras. Velocidade com boa articulação. E como se transmitem as emoções com a voz? É importante posicionar a voz em diferentes momentos: de alegria, de tristeza, momentos acelerados, noticiosos, etc. Mas mantendo a naturalidade. E é também relevante ter a noção de que o relato é um ato de comunicação intencional, porque a retórica do narrador, para além de despertar a atenção, pretende cativar a audiência, informar e provocar sensações. Deve dar-se ênfase aos momentos mais entusiasmantes, estabelecendo um tom mais vigoroso da voz, dar enlevo às palavras valor das frases e usar as inflexões para mudar o sentido da curva do ritmo da narração em momentos de obrigatória mudança de tom da narrativa ditada pelo desenrolar do jogo. A variação do ritmo caracteriza o tipo de emoção do instante do momento relatado. Nas minhas narrações, e eu uso o chavão, pode ser que ajuda a criar uma marca própria do estilo e identificação perante o público. Quando no jogo há um lance iminente de golo, procuro despertar a atenção com repetição sucessiva da expressão "pode ser, pode ser". A intenção é despertar a emoção e criar expectativa na audiência.
Fala-nos agora sobre o poder da voz.
A voz, no contexto do processo da comunicação humana, é insubstituível. Nenhuma outra forma sonora é comparável à voz, sendo a única com o privilégio de poder unir o texto à emoção. Na rádio, o relato de futebol é dominado por uma intensidade alta. O narrador procura despertar no imaginário do ouvinte uma construção visual do jogo, estimulando a ação, estimulando o interesse, o desejo e despertando a atenção da audiência. A voz tem esse poder. Na televisão, assiste-se a um modelo misto da intensidade da voz, porque o espectador tem o suporte da imagem visual. A intensidade da voz também tem o poder de caracterizar sentimentos. Baixa intensidade corresponde a sentimentos de tranquilidade, intimidade, tristeza ou proximidade. Alta intensidade está associada à alegria, raiva, agressividade e encorajamento.
Pedro, como é que surgiu esta paixão pela rádio e pelos relatos?
Tinha 8 anos quando nasceu a minha paixão pelos relatos. E tudo começou na Póvoa, no estádio do Varzim. O meu saudoso pai era o correspondente do JN na Póvoa e aos domingos levava-me para o camarote de imprensa, onde nos encontros mais importantes marcava presença um relator da rádio que me despertava a atenção. Depois dos jogos, ouvia na rádio os comentários finais e os relatos dos jogos que ainda decorriam. Para mim, era tudo um fascínio. E em casa, durante a semana, tratava de imitar as vozes dos narradores que eu ouvia na rádio, fazendo relatos de futebol com cromos dos jogadores. Eram os cromos de uma coleção chamada Caricaturas, de 1976. Os do Varzim eram Fonseca, Freitas, Lima Pereira, Kim, Arthur, Leopoldo, Manafá, Caixeira, Ruben, José Manuel, Montoya, Marco Aurélio, Praia e Horácio. O treinador não constava na coleção, mas eu sabia que era o Sr. António Teixeira. Com o advento das rádios locais, fiz o primeiro relato em outubro de 1985. Um Varzim Gil Vicente. O Varzim ganhou por 3-1, jogo da 2ª Divisão, na Rádio Onda Verde. E não mais parei. Nos meios de massa comecei em 1988 na TSF e no mesmo ano entrei para a Renascença, onde relato há 36 anos, acumulando desde 2019 com as narrações na Sport TV.
Por fim, deixa-nos uma mensagem para quem um dia quiser fazer da voz uma ferramenta de trabalho.
Ter sempre presente que a voz é o sustentáculo da expressão verbal e deve ser bem colocada e projetada. Para quem pretende trabalhar nos meios audiovisuais, deve trabalhar técnicas articuladas que irão permitir as modulações da voz, aspectos como descontração, entoação, inflexão, ritmo, controle da respiração, vocalização, intensidade, duração, pronúncia, dicção e atitude. E nunca descurar os cuidados com a voz. Desde logo, os principais, beber muita água para hidratar o corpo e lubrificar as cordas vocais, dormir o suficiente e evitar fumar e gritar. É tudo, bom trabalho e sempre ao dispor. Obrigado.